corre um boato na beira do rio. E o velho Chico pode morrer, virar riacho e correr.
Estamos de volta no dia de hoje, celebrando os 519 anos de batismo do Rio São Francisco, dialogando com o Dr. Ailton Francisco da Rocha, que é da nossa região, ribeirinho aqui, é da terra da carne do sol, da antiga Darcilene, de Cedro de São João. Quem bebe daquela água, né, doutor Ailton?
Pois é, Claudomir. Eu tenho um apreço muito grande por minha terra, né? Eu costumo até rotular lá de Minha Doce Terra, Cedro de São João. E é uma terra que sempre foi banhada pelo Rio São Francisco, ali na formação das suas lagoas, das várzeas, né? Eu, criança ainda, era carregado nos braços pelas lavadeiras de roupa e dentro desse... E aprendi a nadar assim, com as lavadeiras de roupa, levando a gente para tomar banho no rio, porque naquele tempo nós não tínhamos sistema de abastecimento de água, então as crianças tomavam banho, era de rio, era de lagoa,
era
em açude. Eu até digo para meus colegas que eu me considero um anfíbio, eu tenho a impressão que eu aprendi a nadar antes de aprender a caminhar.
Nos povoados canal onde eu nasci, no povoado Aguada, onde eu passava minhas férias, que eu tão bem conheço ambos, canal em Barra dos Coqueiros e Aguada em Carmópolis, nosso banho da noite era da tarde, né? Fim de tarde, início da noite, era em poços, era em lagoas. Então, doutor Ailton, falar em lagoas, nós temos um conjunto de lagoas, como em São Francisco, nem o pessoal de lá sabe o nome da lagoa. Tem a Lagoa Salomé, em Cedro de São João, a Lagoa dos Campinhos, lá em Amparo, temos a Lagoa Cotinguiva, ou seja, um conjunto de lagoas. Como elas poderiam ser integradas de forma sustentável à atividade turística na região, gerando dividendos econômicos?
Olha só, nessa cheia recente do São Francisco, né, que se atingiu aí 4 mil metros por segundo, essas lagoas elas foram alimentadas pela água do rio. Isso foi muito importante, porque o alimento das lagoas pela água do São Francisco permitiu que houvesse uma alimentação de peixes, né? E essa cheia, como foi uma cheia controlada, ela justamente atingiu esse patamar de 4 metros por segundo para permitir o preenchimento dessas lagoas, que fica principalmente ali em Gararu, Canhoba, Amparo, descendo um pouco mais aí para Foz, para recuperar a biodiversidade do São Francisco, né, que durante o período de 2003 a 2018 ficou bastante sacrificado por conta da longa estiagem, né? Então o efeito dessas lagoas ela tem esse papel de fundamental importância em recuperação da biodiversidade. E essa última cheia do São Francisco permitiu essa alimentação e melhorou muito a piscosidade, né? Algumas lagoas que ficam em cota mais elevadas, como a Salomé, por exemplo, não precisaria de uma vazão maior, né, para que ela pudesse ser alimentada pelo São Francisco. Mas essas lagoas, elas continuam sendo alimentadas por água da chuva, né? A Lagoa Salomé, por exemplo, é um cartão postal, né? Porque é uma lagoa natural, urbana, aliás, uma das poucas do Brasil com essa configuração. É muito admirado pela população. Hoje mesmo, o César também está comemorando 94 anos da emancipação política, né? E uma das atividades é o fechamento da Lagoa da Salomé e do Algodão. Inclusive, Claudomir, só para retornar na história, quando havia essa dificuldade de acesso à água potável, né, canalizada, a Lagoa Salomé tinha dois espaços públicos, que foi construído pelo prefeito da época, que um era destinado para banho dos homens e o outro era destinado para o banho das mulheres.
Interessante.
Então, era um banho coletivo na Lagoa Salomé, Porque as pessoas não tinha água em casa, né?
Tinha sempre aquele. Mulheres... Tinha alguém que furava fila, aliás, que fazia, disfarçava.
Rapaz, não, lá tem histórias muito pitorescas com relação a isso, né?
A espécie humana, né, é incrível.
É. Mas naturalmente naquela época não existia a maldade que existe hoje, né? As pessoas eram, de qualquer maneira, um pouco mais respeitosas, né?
Isso.
Mas tem histórias assim folclóricas lá com relação a esses banhos. E até brinco com o pessoal e disse, olha, Cedro, acho que foi uma das primeiras cidades de Sergipe, uma das poucas cidades do Brasil, a já ter praia de nudismo de água doce, né?
Porque
as pessoas iam tomar banho na Salomé, tanto homem como mulher, e tem que tirar roupa, né?
É.
E era banho coletivo.
Tinha aquelas histórias de alguém segurar a roupa do outro, como já aconteceu com
o nosso filho. Tinha de tudo.
Você agora só vai receber se fizer isso, se resolver aquilo, revelar aquilo e tal.
Tinha de tudo. Ainda vou escrever um pouco sobre isso.
É.
Coisa bem larga.
Já deu um spoiler aí, né?
Já deu um spoiler.
Doutor Ailton, como é que está no atual momento... Como estão as atividades do Fórum Pensar Cedro, que foi a primeira experiência no gênero no interior de Sergipe? Talvez inspirada pela experiência do Fórum Pensar Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com o governo de Sergipe, não?
É, exatamente. Eu tive o privilégio de participar, de colaborar com o Fórum Pensar Sergipe, e fui idealizado pelo reitor da época, né, do professor José Fernando. E realmente inspirado nesse Fórum Pensar Sergipe e as minhas andanças pelo Brasil e pelo exterior, me fez, junto com alguns amigos lá em Cedro, criar o Fórum Pensar Cedro, e do qual eu tive a felicidade de ser eleito presidente desse fórum por 8 anos. Né? E fizemos diversas atividades, tanto na parte cultural como na parte ambiental, na parte também de saúde pública, e era tudo sujo da terra, né? A gente era motivo também de integrar as pessoas, principalmente aquelas que não moram lá, integrar com a população que estão residente, humanizar essa relação. Né? Depois nós passamos essa função, porque eu falei para o pessoal, eu digo, eu não quero me perpetuar nisso como presidente, porque aí perde a graça, né? E hoje ele é dirigido por um grupo de jovens, inclusive esse fechamento que está sendo realizado hoje na Lagoa Salomé é fruto de uma demanda do Fórum Pensar Cedro, junto à Codevasf, com apoio da prefeitura local. Né? Então a atividade de hoje é uma atividade do Fórum Pensar Cedro. Então essa chama continua acesa, né? É um trabalho assim, permanente, lá na cidade, e que as pessoas assim, elogiam, prestigiam, porque você sabe que trabalhar isso no interior de forma apartidária, né, é muito difícil.
Uhum.
Mas aos poucos as pessoas vão compreendendo de que, é lógico, é um ente político, mas a gente faz de tudo para desgarrar ele do político partidário, né, porque ele é formado por pessoas de várias tendências, né.
É
partidário, então a gente faz de tudo, é um esforço muito grande, mas dentro do possível se trabalha nessa direção.
Por falar em algo suprapartidário, o senhor atua em governos como o do Albano Franco, João Alves, Marcelo Deda, Jackson Barreto, Belivaldo, já que é um técnico qualificado e que é referência para o Brasil, não chegou o momento de dirigir seu prefeito, né, já que a cidade clama, seu prefeito da cidade onde o senhor nasceu e que tem uma relação mais que afetiva, passional, enfim, é a extensão de Cedro, o Cedro é a extensão do senhor?
Olha só, eu confesso a você que já tive mais vontade. Dentro desse período que eu presidi o Fórum Pensar Cedro, alguns amigos, inclusive, me convidaram para fazer parte desse processo. Eu andei me entusiasmando. E depois confesso que eu quase que praticamente desisti da ideia. Não digo que dessa água eu nunca beberei, porque a gente nunca deve usar essa expressão, né? Mas adormeci esse desejo, porque eu compreendi, né, de que, assim, ser candidato, e aí não tem nada contra quem deseja, quem investe nisso, né? Eu até acho até um delito. Mas eu fiz uma análise, poxa vida, se eu realmente resolver ser candidato a prefeito aqui em Cedro, eu vou ter que sacrificar muito meus amigos e minha família, né? E aí, dentro dessa ponderação, eu preferi me abster da ideia, né? Me recolhi.
Entendi.
Porque, tipo assim, não é que não vale a pena, né? Pessoas. Da minha parte, não. Da minha parte, fica tranquilo. Eu já reúno uma maturidade suficiente para enfrentar esses desafios. Mas quando eu olhava no entorno, eu terminei desistindo, entende?
Entendi.
Não é fácil, não.
Eu
na condição de pré-candidato, já pude experimentar o quanto é um pouco difícil você se expor assim na condição de um candidato público. Porque é natural, as pessoas lhe procuram para tudo, né?
É porque articulado, bem relacionado, o Teotônio Neto, eu estabeleço um paralelo resguardado às proporções, o Teotônio Neto deu a contribuição e talvez a história de Carmópolis, tão próximo da nossa região, né, pode ser dividida em antes e depois de Teotônio Neto, que em apenas um mandato, né, deu uma alavancada a Carmópolis. Quem não conheceu Carmópolis antes de Teotônio e conhece agora, ou quem conheceu, consegue identificar essa diferença. Então, resguardar essa experiência, da relação, quanto poderia acrescentar. Por isso que me veio essa lembrança aí. Indispensável negar que eu seria um dos maiores entusiastas.
Porque lá em Cedro, você sabe muito bem, é uma cidade que tem um potencial humano incrível, né? Pelo índice de alfabetização do seu povo, né? Pela capacidade empreendedora, né? O pessoal do Cedro já nasce comerciante nato. É um município também muito rico em recursos naturais e minerais. Tem um artesanato pujante, tem força na agropecuária, tanto na produção de arroz, de milho, na pecuária, tanto de leite como de porco. Então é um município que tem uma força econômica, né? Com riquezas minerais, lá inclusive o mármore que está sendo explorado lá está sendo exportado, eu soube, para a China, né? Aquela jazida que o pessoal usa para revestimento de piso, enfim. E junto com o potencial humano, que eu acho que esse é o grande patrimônio do município, qualquer gestor que entrar ali, que queira fazer um trabalho realmente para ficar marcado na história, com certeza terá uma facilidade muito grande de fazer isso.
É verdade, conheço algumas figuras. Doutor Ailton, na década de 60 ou 70 foi implantada a SUVAL e depois Codevasf, né? Quando a gente fala nessa instituição, não dá para esquecer o José Teodomiro de Araújo. Qual a importância da Codevasf para a economia, para a região do Baixo São Francisco? E hoje ela atua não só aqui na região, né, mas em várias regiões do país. Alô?
Alô, está cortando um pouquinho.
Sobre a importância da SUVAL e a Codevasf, qual a importância dessa estatal para a região do São Francisco? E hoje ela alcança outras regiões do país.
Desde a SUVAL, né? Levante no todo São Francisco, principalmente a partir da construção desses grandes reservatórios, né? E foi uma forma que o governo federal encontrou de para compensar a quem estava, a jusante, principalmente, no caso lá do Bairro São Francisco, implantar aqueles perímetros irrigados e com a Codevasf dando todo o suporte, não só na parte de assistência técnica. E isso é um patrimônio, né, da população ribeirinha. Agora que resolveram expandir esse trabalho da Codevasf praticamente na esfera nacional. Aqui em Sergipe ela tem atuação no estado todo. Então a Codevasf já não é mais uma companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, ela passou a ser uma espécie de uma agência. Eu acredito que o próximo governo, se mantiver ela com essa postura, eu tenho a impressão que o próximo governo vai transformar a Codevasf numa agência executiva do Ministério de Desenvolvimento Regional, né? Porque o Ministério do Desenvolvimento Regional já tem uma agência reguladora, que é a ANA, que regula a parte de água e saneamento básico. E aí é provável que transforme a Codevasf de infraestrutura, né? Deu aquela concepção original dela de desenvolvimento do Vale do São Francisco, que ela tirou isso por vários estados e tem uma abrangência hoje praticamente nacional.
Doutor Ailton, já colocando o espaço necessário para suas considerações finais, a gente quer encerrar essa entrevista parabenizando o povo, bom e amigo de Cedro de São João, agradecendo sua disponibilidade de encontrar um tempo em sua concorrida agência para dialogar com os nossos ouvintes e já convidando para outras entrevistas que com certeza nós iremos procurá-lo.
Pois é, amigo Claudomir, eu também quero externar meu abraço fraterno para você e seus ouvintes, mandar um abraço também fraterno para o povo da minha doce terra, Sete São João, que hoje comemora a sua emancipação política e como hoje também é um dia alusivo ao Rio São Francisco, né? Porque coincidiu com a data do Santo São Francisco. Eu quero externar também esse abraço fraterno coletivo para todos que defendem essa causa do Rio São Francisco, não só os ribeirinhos, como os brasileiros, porque o Rio São Francisco agora, além de ser um rio da integração nacional, também importante para a região Nordeste, não só na geração de energia, mas também na geração de alimentos. Então, diante dessa grandiosidade que é o São Francisco, dessa relevância que é o São Francisco para todos nós, hoje é um dia de reflexão e como se trata de um ser vivo, ele precisa ser bem cuidado, né? Muito mais do que nós temos feito até o momento, porque quase metade da bacia de São Francisco se encontra desmatada, então é preciso recompor essas áreas de desmatamento nas áreas de recarga para que o rio tenha uma sobrevida cada vez melhor e a gente possa desfrutar de forma sustentável das suas águas, as águas do Velho Chico.
Muito bem, conversamos com o Dr. Ailton Francisco da Rocha, ele que é uma das maiores autoridades em gestão de recursos hídricos no Brasil.
Se não morre o ribeirinho, se morre de sede, será o quê?
Que será
de mim?
Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar?